Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã aqui na sua emissora. A partir de agora, estamos juntos para o resumo das principais informações através da sua rádio e da sua televisão, contando, claro, com sua participação. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Líder de facção é capturado após confronto. Isso aconteceu na cidade de Barreirinhas. E uma brincadeira fora de hora leva a bancária maranhense a ser presa pela Polícia Federal após dizer que havia uma bomba na mala no aeroporto de Brasília. Vamos mostrar a cidade do interior do Maranhão, que tem histórico de descaso com a educação básica. A população reclama do aumento da tarifa de energia elétrica e a Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a Equatorial, faz um mutirão para conscientizar as pessoas sobre a importância da tarifa social. Governo do Maranhão entrega 90 quilômetros de requalificação da MA-006 e as expectativas para a realização de uma reunião entre o governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o presidente Lula. Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, aqui no programa Central Manhã, que está começando.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã, aqui pela sua emissora, e nós vamos começar o nosso programa hoje com a ausência aqui do nosso colega de bancada, Jalber Pereira, mas vamos estar com um resumo das principais informações no oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família. Olha, Alifarma tem para você cerca de 120 itens em produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde. E um recado importante para você que anda sentindo a moleza do corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e até mesmo de se divertir. Isso acontece porque a alimentação nos nossos dias atuais deixa alguma deficiência para o nosso organismo. O Rubrax dá essa reposição de energia para o seu organismo. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos e faz com que a sua imunidade possa ser mais elevada. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Você pode entrar em contato com o pessoal da Alifarma através do telefone 98 98606 3142, ou você pode acessar o portal alifarmasuplementos.com.br. Na Alifarma você vai conversar com as pessoas, ver o que é mais indicado para você, lembrando que todos são produtos naturais sem nenhuma contraindicação, né? E o Rubrax é esse, um composto vitamínico que está à sua disposição, além do Alag e de outros, outros produtos naturais. Não esqueça também que temos o oferecimento de Mundo da Mídia, o jeito fácil de anunciar no rádio. Mundo da Mídia é a tecnologia à disposição dos diretores das emissoras de rádio de todo o Brasil para que possam, a partir de agora, deixar de receber nãos, fazer diversas visitas com uma tabelinha na mão, visitando empresários, potenciais patrocinadores em busca de patrocínio para sua emissora. Hoje você, com a tecnologia, não precisa mais fazer isso. Com o Mundo da Mídia, você apenas faz o cadastro da sua emissora, coloca lá todos os programas, os preços das mídias em todos os horários, e aí quem quer anunciar, acessa a sua emissora, envia o áudio, faz o pagamento, tudo online, sem nenhum problema. Mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio. Nós vamos começar o nosso programa indo direto a Barreirinhas. Quem tem as informações direto lá da região mais visitada turisticamente do nosso estado é o Orlando Moraes. Bom dia, Orlando.
Dos líderes de facção criminosa que atua na Grande São Luís, foi preso nesta segunda-feira em Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses. Conhecido como Mustafá, ele foi condenado por envolvimento na morte do policial civil Cristiano Azevedo de Mota, em 2012, no bairro Saviana, em São Luís. A prisão foi feita por equipes da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, por intermédio do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Mustafá estava foragido e foi localizado em casa, onde os policiais apreenderam um carro de luxo, uma moto aquática e celulares que serão usados nas investigações. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, o criminoso acumula 3 condenações na justiça. A primeira, do Tribunal de Júri de São Luís, foi de 10 anos de prisão pelo assassinato do policial e por uma tentativa de homicídio contra outro homem. O policial civil Cristiano Azevedo da Mota, de 37 anos, foi morto no dia 17 de outubro de 2012, com um tiro nas costas enquanto seguia de moto para o plantão central da Vila Embratel, em São Luís.
A Polícia Militar do Maranhão não divulgou ainda informações oficiais sobre o caso. Relatos de moradores disse que o momento trouxe bastante tensão ali na comunidade local. Durante a ação, uma caminhonete SW4 foi apreendida. De Barreirinhas, Orlando Moraes, para o Central Manhã.
Muito obrigado, Orlando Moraes, pela participação, pelas informações aqui direto no programa Central Manhã. E continua essa questão das facções criminosas atuando em diversas partes do nosso país. As estimativas é de que cerca de pelo menos 28 milhões de brasileiros hoje vivem sob domínio de facções criminosas. Isso é muito triste, porque é a ilegalidade, né? São as forças do crime organizado que vão se movimentando, tirando a liberdade das pessoas, o direito de ir e vir, de ir para o trabalho, de ir para a escola, comprometendo. Nós tivemos recentemente, no último final de semana, essa grande movimentação aqui na região metropolitana de São Luís, inclusive com aquelas estratégias de divulgação de áudios para deixar a população sob pânico, em situação de pânico, para poder aumentar o seu domínio. Nós estivemos observando uma matéria, foi veiculada no jornal Hoje, da Rede Globo de televisão, que mostra traficantes, o crime organizado, simplesmente fazendo comemorações por tomadas de território na cidade de Fortaleza, na capital do estado do Ceará. Um negócio aterrorizante. Quando você imagina que a ausência do Estado, das forças policiais, possa ser substituída por forças de organizações criminosas. Isso é muito sério, é muito grave, e nós não podemos, as autoridades não podem admitir que isso aconteça. Nós tivemos uma reunião do governador Carlos Brandão, mostramos ontem aqui no programa Central Manhã, juntamente com as forças de segurança pública. Dá para repetir, essa é a matéria, James? Imagens de apoio dessa reunião com a cúpula da segurança pública. O governador anunciou que esta semana fará uma nova reunião para discutir detalhes com investimentos na área, principalmente de inteligência, para identificar e prender criminosos que se dizem líderes de facções. Nós tivemos o caso aí de Barreirinha, já um dos líderes monitorados, que estavam sendo monitorados, já presos. Outros líderes de facções também continuam sendo monitorados pela polícia. Eles vão se estruturando, fazendo as suas, utilizando das suas estratégias para poder manter o domínio. Vamos conferir, se possível, conferir essa matéria que foi veiculada no jornal Hoje, mostrando a quantidade de pessoas que vivem hoje no Brasil, milhões de pessoas sob domínio das organizações criminosas.
Conquista de um território. Criminosos soltaram fogos de artifício em várias partes de Fortaleza para anunciar a ampliação do domínio de regiões da cidade no mês passado. Quando facções criminosas ocupam comunidades e bairros inteiros, a ação delas não se limita ao tráfico de drogas e disputa com grupos rivais. A população fica vulnerável e é obrigada a utilizar serviços que elas oferecem, pagar taxas para manter o comércio e até corre o risco de ter os passos monitorados por bandidos. Foi o que aconteceu na região metropolitana de Fortaleza. A polícia descobriu um vídeo monitoramento clandestino e apreendeu câmeras instaladas nos postes de rua. Já na capital, as facções têm expulsado moradores de conjuntos habitacionais.
Sempre quando há uma tomada de território de um grupo sobre outro, as pessoas que ficam no território, que são amigos, amigas, parentes, companheiras, namoradas, esposas, essas pessoas necessariamente vão ser expulsas desse local, porque para a facção que tomou aquele território, elas são perigosas porque elas podem denunciar, elas podem trair, né, os novos membros faccionados.
Casos assim têm se espalhado pelo país. Uma pesquisa do Datafolha revelou que mais de 28 milhões de pessoas convivem com crime organizado no bairro onde vivem. O levantamento fez também um raio-x das cidades que mais sofrem com esse tipo de violência. Capitais, municípios com mais de 500 mil de habitantes, muitas vezes na região Nordeste. No domingo, os eleitores de Santa Quitéria, no interior do Ceará, tiveram que voltar às urnas para escolher um novo prefeito. O vencedor das eleições no ano passado, José Braga Barroso, o Braguinha, do PSB, teve o mandato cassado e foi preso por ligação com o Comando Vermelho. Também no interior do estado, 2 mil moradores abandonaram as casas e tornaram o distrito de Morada Nova um vilarejo fantasma.
É muito homicídio, é roubo de gado, extorsão. Eles fazem extorsão nos comerciantes, ameaçam, né? Se não pagar, só paga, não vai pra matar.
No início do ano, o Ceará já tinha enfrentado uma onda de ataques a provedores de internet que se recusavam a dividir os lucros com bandidos.
Nós conseguimos perceber que eles aumentaram o leque de opções de crimes. O trabalho da polícia é exatamente se antecipar a esse evento criminoso e tentar o quê? Desestabilizá-los pelo cenário, pelo lado financeiro.
A Secretaria de Segurança Pública do Ceará diz que entre janeiro e setembro deste ano prendeu e apreendeu 1.851 pessoas por integrar organizações criminosas. O pesquisador da Universidade Federal do Ceará defende que o reforço do policiamento é fundamental no combate ao crime organizado, mas que só isso não basta.
Segurança pública tem que ser pensado em aumentar escolas integrais, dar moradia digna às pessoas. Segurança pública tem que ser pensado em dar atividades culturais nas periferias, atividades esportivas. Isso é pensar segurança pública também.
Perfeitamente, olha aí, o resumo aí do último entrevistado foi fundamental para a gente entender como é que funciona a questão da segurança pública. Não são somente ações preventivas, não são somente essas ações repressivas para combater o tráfico. Com essa crescente ação aí do crime organizado, claro, tem que ter a repressão, tem que colocar homens nas ruas. Aqui em São Luís do Maranhão foram colocados 1.500 homens para poder vasculhar as áreas periféricas, as regiões centrais da capital, em todas as regiões, para tentar identificar e prender os criminosos que estavam aterrorizando. Mas as ações são aquelas que eu tenho repetido diversas vezes aqui nesse programa. O que nós precisamos é da conscientização de todos os pais, colocar essas crianças nas escolas, porque há um recrutamento por parte do crime organizado de adolescentes, de jovens que ainda não tiveram uma boa formação, que muitas vezes estão marginalizados em suas respectivas regiões, com não muito acesso, com não muito estímulo para ir para a escola. Mas se não houver uma conscientização dos pais, dos responsáveis por essas crianças, em educá-los, dá-los noção de limite e colocá-los para estudar e para trabalhar, são presas fáceis do crime organizado e estarão formando essas milícias, essas facções que se espalham por aí. Tem visto jovens aqui em regiões aqui de São Luís com pintando cabelo, pintando marcas para dizer que pertence a alguma facção, como se fosse uma espécie de reafirmação, quando eles estão cavando a própria cova, porque quando eles entram para essas organizações, eles não podem mais sair, né? Mesmo que eles queiram, são obrigados porque têm medo de serem, as facções têm medo de serem traídos, de serem entregues, e aí eles passam a ser escravos, passam a ser forçados. Portanto, essa nossa juventude precisa acordar. Viu o desespero nas redes sociais, daquelas prisões que a gente mostrou aqui, de integrantes dessas facções, o desespero da mãe ao ver a casa sendo invadida por policiais para poder levar os seus filhos. Para você evitar isso, você tem que conversar com ele a partir de 1 ano de idade. Quando ele começar a ter a percepção da vida, comece a conversar com ele, dê noção de limites, porque senão a polícia é que vai dar e vai colocá-los atrás das grades. As forças de segurança do Rio de Janeiro iniciaram hoje uma mega operação, mais uma etapa da Operação Contenção, uma iniciativa permanente de combate ao avanço do Comando Vermelho em territórios do estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, cerca de 2 mil agentes saíram para cumprir mandados de prisão em 150 de busca e apreensão nos complexos do Alemão e da Penha, em conjunto, são ao todo cerca de 26 comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. E olha só, parte dos procurados, pelo menos 30, vem de onde? Do estado do Pará, tá indo do Nordeste, gente também do Maranhão e de outros estados da região Nordeste que foram recrutados pelo crime organizado e que estão lá no Rio de Janeiro e que agora deverão ir para trás das grades depois dessa mega operação. Portanto, é um assunto que deve ser levado muito a sério, encarado com muita seriedade, não só pelas autoridades, mas pela sociedade como um todo. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações aqui no programa Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.